Ora, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião. Agradeço a presença de todos e, antes da aprovação da proposta de ordem do dia, perguntava se relativamente ao RGES está tudo, viram o texto final, está aprovado como foi enviado, podemos seguir o processo, alguma questão que seja preciso tratar hoje nesta reunião ou não? Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilho.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada. Eu creio que temos uma questão pendente, até foi levantado em comentário por parte dos serviços, sobre um artigo em concreto. Eu queria... É o décimo. O número 3, porque falta a questão da designação das instituições de ensino superior e das suas unidades orgânicas, e isso estava na redação inicial da PPL. Nós depois tivemos a discussão sobre a abertura da possibilidade, por exemplo, dos consórcios, etc. Eu tinha nas minhas anotações que tinha ficado exatamente a redação tal e qual como estava da PPL, mas depois vi que no texto final só tem as instituições de ensino superior que podem ser assim designadas e não a parte das suas unidades orgânicas. E creio que isso está incoerente face àquilo que tínhamos visto inicialmente. Esse era um dos pontos. Não sei se depois...
Sim. Portanto, no número 3 está, vocês receberam no texto final e depois acrescentava-se e das suas unidades orgânicas. É isso? Muito bem. Alguma objeção? Não? Muito bem. Está aceito.
Depois, eu creio que falta no artigo, também no décimo, aquela questão da designação dos institutos politécnicos em Polytechnic University. Nós tínhamos falado disto ontem. Eu creio que ainda não está no registro.
Aí não ficou no texto final essa...
Eu não encontrei, pode ter sido lapso meu.
Décimo, que dizia que podia ser em língua estrangeira.
Sim, nós votámos isso e falámos disto ontem, sim, só falámos. Que agora no texto final não me apareceu.
Pois, ok. Então, com este é logo no número 1, não é? É o número 2.
É exatamente como estava igual à lei de bases, só que nós alterámos isto para a lei de bases e não alterámos no âmbito do RGES. Ou seja, uma vez que permitimos que as instituições de ensino superior possam ser universidades politécnicas e institutos politécnicos, e como havia a aprovação da lei de 2023 que permitia que os institutos politécnicos, no âmbito da sua internacionalização, pudessem usar os Polytechnic University, no fundo é permitir isso para não haver nenhuma confusão que essa designação só seja possibilitada às universidades politécnicas. Ou seja, isto tinha sido votado no âmbito da alteração à lei de base, só que tem que também estar patente no RGES.
Tinha que ver os notas anteriores, mas fica... Se conseguir...
Sim, pedíamos que dissesse já a redação final como iria ficar. Sim, é o que ficou ontem. Ontem foi discutido isso e não houve objeções de nenhum partido. Mas a senhora deputada Angélica da Teresa não estava e convinha explicar-nos aqui o que é que ficou, porque de facto no texto final não apareceu.
Para o Sr. Deputado também, eu vou voltar a ler, portanto, dizia o seguinte, e diz o seguinte, os institutos politécnicos podem adotar a sua designação em língua inglesa de Polytechnic University no quadro da sua política e estratégia de internacionalização. Ou seja, fica exatamente igual ao que está na lei de bases. E será no artigo 10º que tem que ser incluído.
Alguma objeção? Não, já foi ontem discutido, foi mesmo o lapso dos serviços que não integraram. Sim, de resto, mais alguma questão?
Só outro lapso no artigo 91, diz, está designado no artigo anterior e é no número anterior, sobre a, relativamente ao reitor, senão não faz sentido como está.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós damos nota de uma consonância que nos parece preciso fazer na lei de base do artigo 17A, que deveria estar em consonância com o artigo 10º do Regies, que deveria ficar, portanto, temos que abrir na lei de bases, que não está harmonizada com o Regies e deveria constar as instituições referidas no artigo anterior podem utilizar em consonância com a sua designação em língua inglesa, que é sempre obrigatório, uma designação em língua inglesa, podendo ainda adotar versões da mesma denominação noutras línguas.
Está a língua de línguas ou língua
estrangeira? Agora está a língua estrangeira.
Pois.
Ontem, ficou ontem, por sim. Ficou a língua estrangeira.
No artigo 10, esta é a redação do artigo 10. Okay, e já como estamos a tentar equiparar...
Ou seja, o 17 é o que está na lei de bases.
É
e o 10 é o que está
no Regies. Exato.
Para ficar,
harmonizar.
Sim,
para harmonizarmos.
Ficam os dois com a mesma. Não há mais nenhuma consideração?
Pronto, a redação como está, ou seja, eu creio que temos de tirar a parte final, porque diz, as instituições de ensino superior, no décimo, devem ter denominação própria e característica em língua portuguesa, que é sempre obrigatória, que as identifique de forma inequívoca, sem prejuízo da utilização em conjunto e uma designação em língua inglesa, podendo ainda adotar versões da mesma denominação noutras línguas. Ou seja, então... Posso levantar a dúvida. Nós no artigo 107, até porque os grupos parlamentares podem dispor de outra informação, no 107, no número 3, nós não tínhamos informação de que, ou seja, se calhar era melhor, não sei se conseguirem, se conseguissem situar. 107. Não, 107. 107. Não, 107, número 3. Ficámos com a dúvida se no número 3, não sei se já posso, estão situados, no número 3 não tínhamos a certeza que tenha ficado a parte final do garantindo equidade para todas as instituições de ensino superior públicas. E, portanto, era a nossa dúvida na revisão do texto. Porque isto foi uma junção de várias propostas, quer por...
Boa tarde, Sr. Presidente. Houve essa discussão e nós fomos favoráveis a que fosse retirada essa parte que diz garantindo equidade para todas as instituições do ensino superior. Porque não vai ser aplicado. Porque não vai ser aplicado. Porque afinal das contas isto acaba por não ter aplicabilidade.
Pergunto se todos os grupos presentes estão de acordo com essa redação, retirando esse segmento.
Pois, realmente, é assim, não acrescenta nada, porque as dinâmicas são diferentes de universidade para universidade. Claro que aqui no texto não parece que não aquece nem arrefece, até fica bem na sua construção, mas no fundo não garante absolutamente nada. Portanto, é mais uma frase vazia, porque no fundo e não faz sentido estar ali, pode, não se aplica e pode até ainda criar a confusão.
Então, quem é que é de acordo que se deve retirar esse segmento do texto? Que esse segmento não acrescenta nada? Alguma objeção? Então, retiramos esse segmento. Não há objeções? Não? Então, foi retirado por acordo dos quatro partidos presentes. Mais alguma questão relativamente aos RGEs? Não? Então, está aprovado, como seguiu em texto final com estas alterações aqui textuais hoje? Sim. Está tudo? Pronto, muito bem. Podemos seguir com os procedimentos, está aprovado, muito bem. Então vamos agora à nossa ordem do dia e vamos à aprovação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Começamos então com a aprovação do programa da audição pública sobre a descentralização de competências e antes da aprovação do programa temos a data, tinha sido apontada previamente a data de 2 de junho, em princípio no dia 2 de junho eu não poderei estar, mas nada obsta que possa ser, ai também não, nada obsta que possa ser, mas se não tentamos encontrar uma outra data, eu posso pedir a uma senhora vice-presidente que me substitua, é uma questão de vermos. Sim, pois, exato. A data está bem, querem alterar? Pode-se alterar? Tínhamos de ver para quando é que seria possível. Vamos então aprovar o programa e depois os serviços vêm propostas de datas possível, é melhor. E nós ocupamos-nos para já com o programa. Na sessão de abertura estava presidente, depois no primeiro painel teríamos propostas, aqui aparecem as propostas do PSD, Ministério da Educação e Ciência, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Vice-Presidente da CCDR, Lisboa e Vale do Tejo para a Educação, Margarida Mano. Agora, como? O Ministério aqui não percebi. Quem ia apresentar o Ministério? Quem é que vamos convidar? Ah, não estava a perceber. Estava a doutora Teresa a perguntar quem é que convidamos do Ministério. Se o Ministro, se uma Secretária de Estado, um Secretário de Estado, qual era a sugestão? E passo já a palavra. Também queria chamar a atenção para a necessidade de uma equidade, enfim, aqui nas indicações. A senhora deputada Maria José Aguiar pediu a palavra.
Muito obrigada. Pegando exatamente, senhora Presidente, no que acabou de dizer, nem de propósito, eu acho que aqui neste painel, nós não, portanto, sobre esta a audição pública, nós nem mandamos, portanto, depois não mandamos por escrito, mandamos para a anterior, não mandamos para esta, mas tínhamos aqui algumas propostas, digamos assim, muito pontuais. E realmente, neste painel, eu acho que faz falta, para além da CCDR, e todas as que estão atrás e muito bem, mas faz falta um Presidente de Câmara. E até pegando naquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer, até para ter algum espectro, digamos assim, mais abrangente de políticas, portanto, e dos vários partidos políticos, nós propunhamos aqui um Presidente de Câmara, nomeadamente o nosso Presidente de Câmara do Conselho de Albufeira, o senhor Presidente de Câmara Rui Cristina, estar presente neste painel. Acho que seria importante termos aqui um Presidente de Câmara, neste caso, uma vez que temos aqui a representação do Ministério da Educação, a CCDR de Lisboa também, penso que é um Presidente também ligado ao PSD.
Presidente, sim.
Sim. Pronto, acho que seria interessante termos aqui, não é porque vá, seja uma questão partidária, não é? Mas a termos um Presidente de Câmara, pronto, proposto também por nós, era essa a nossa proposta,
sim,
deixa aqui à consideração.
Mas também acho simpático que haja representação plural ao nível dos convidados, para não ser sempre a mesma linha, é a minha posição, que vale o que vale e ponderarão, mas acho que era importante haver assim um espectro partidário também alargado para não ser tudo dentro da mesma linha, mas isto não quer dizer que seja nesse painel, naturalmente. Sim, claro. Então, neste primeiro painel, porque estava aqui previsto ainda alguém da DGEST, que agora já não há DGEST, não é? Já não há estas entidades. Sim, exatamente. Do Ministério, convidamos quem? Senhora Deputada Inês Barroso. Faz.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhores assessores. Relativamente ao Ministério, eu creio que convidaríamos o Senhor Ministro e ele que delegue em quem entender, no caso de entender que deve ser algum Secretário de Estado a vir ou outra pessoa que não seja ele. Em relação à participação, quer de autarquias, quer de agrupamentos de escolas, nós foi mesmo propositado não indicarmos nenhuma em particular. Não é que não os queiramos ouvir de todo, e, portanto, não obstaculizamos a proposta do Chega, e creio que devemos é ter uma preocupação comum, quer nesta indicação do Sr. Presidente da Câmara, quer até no painel abaixo, no caso de nós considerarmos que também deve estar uma escola, que é de que forma o ensino profissional... Ai, desculpa, é a descentralização de competências, agora estava-me aqui a baralhar. De que forma, na coesão territorial, de que forma localmente, se já há alguma estratégia que possa ser partilhada. Nada a obstar contra a Albufeira ou até mesmo contra o entroncamento, que também o Presidente chega, nada disso. Eu acho que não devemos fugir, até porque não queremos, do ponto de vista ideológico, estar a fazer discussões estéreis, mas não queremos fugir ao tema que é a descentralização de competências na educação. Portanto, se tivermos sinalizado algum município ou algum agrupamento, como eu dizia há pouco, que saibamos que é um exemplo de boas práticas, ficar essa possibilidade para ser analisada, mas... Fica
muito
à consideração.
Muito obrigada. Mais considerações, Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu já tenho uma posição contrária, que é, se nós abrirmos aqui a porta para que haja um Presidente de Câmara do Chega, então teremos que abrir a outros partidos políticos, e nomeadamente também ao Partido Socialista, para que haja equidade. Porque, efetivamente, a regra, aquilo que diz é quem ganha as autárquicas é que define a direção da ANP, e que neste caso foi o PSD, e portanto é o que é, a realidade. Eu aquilo que sugeria, até para haver mais diversidade política, seria eventualmente convidar os dirigentes, e que eu salvo erro na altura, eram inclusive do Partido Socialista, que estiveram envolvidos diretamente na descentralização, no processo de descentralização da educação para os municípios. E, portanto, aí sim teríamos uma visão diferente, não é? Teríamos uma mais à direita e outra mais à esquerda, com as pessoas que, efetivamente, e bem ou mal, aqui não está aqui em discussão se a descentralização foi bem feita ou mal feita, mas quem efetivamente conduziu e esteve envolvido no processo. Portanto, isto seria a nossa sugestão. Relativamente ao Ministério, com certeza que sim, o convite acho que faz todo o sentido que seja ao Ministro, depois o Senhor Ministro define quem será. E, portanto, nada a obstar relativamente à doutora Margarida Mano e na Associação Nacional de Municípios, enfim, à direção, e eles é que irão definir quem é a pessoa que vem, não é? Até podem considerar que não seja ninguém ligado ao PSD, mas isso é com a direção da ANP.
Muito bem. A senhora deputada Maria... Peço desculpa, a senhora deputada Aida Carvalho tinha pedido antes, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este painel de abertura no fundo do evento, eu parece-me que isto é meramente institucional, portanto, acho que devemos retirar daqui tudo aquilo que é autarca e devemos estar numa perspectiva mais macro, portanto, exato, daí o facto de parece-me que está bem esta composição.
Sr. Deputada Maria José Aguiar, peço desculpa, já lhe passo.
Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente é assim, se há cargo mais político que existe é a CCDR, portanto, tem logo uma ligação direta com as autarquias, e, portanto, e até se formos a ver,
até é pouco democrático. No entanto, voltando àquilo que foi dito, a escolha também de Albufeira, não, pronto, há essa particularidade, mas também porque... Porquê Albufeira? Porque acaba por ser um dos concelhos mais pequenos, acaba por ser um dos concelhos mais pequenos do nosso país e onde tem mais escolas dentro desse concelho. Portanto, por isso mesmo, também é uma referência. Assim tal como, já agora avanço ao ponto 2, também fazemos aqui uma sugestão de um diretor de escolas e da escola de Barrancos, e agora não me perguntem, que eu não faço a mínima ideia quem é que é o Presidente da Câmara do Conselho de Barrancos, não faço a mínima ideia sequer. Mas porquê Barrancos? Porque é a escola mais pequena, digamos assim, do nosso país. Inclusive vivem problemas graves no, até da deslocação dos alunos, na colocação dos alunos ao nível do ensino secundário. Não há transportes, portanto... Esta foi, acima de tudo, a nossa preocupação. Exatamente, também podíamos falar a propósito do Conselho de Almada e sugerir até a presença da Presidente da Câmara, Inês Medeiros, que viesse cá então falar, porque até parece que foi uma das precursoras também na implantação e da realização da descentralização. E pronto, também se calhar seria um nome a considerar. Também não nos opomos a que seja esse nome.
Muito bem, é importante uma visão plural. Senhora Deputada Filipa Pinto, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. É precisamente isso, a visão plural. E analisando aqui as propostas, nós temos representantes dos diretores, das CCDRs, dos municípios, dos pais encarregados de educação, e eu sugeria, porque afeta muito a vida dos assistentes operacionais, que estão ligados... agora, também às autarquias, não sei se haverá a possibilidade de ter um sindicato dos funcionários, porque, na verdade, é uma das peças essenciais da educação e que não está, e que nós podemos também, ou, se considerarem que é válido, eu também parece, porque os professores, de uma forma mais ou menos, também está atribuído aos diretores. No fundo, eles falam por a comunidade educativa, os professores... Mas os funcionários, não é? Um diretor de escola, exato. Era uma sugestão que alguém relacionado com os assistentes operacionais que também pudessem dar a sua visão desta questão da municipalização.
Muito bem. Senhor Deputado Angélico da Teresa, faça favor. Eu peço que sejam muito sintéticos para ver se conseguimos avançar.
Senhora Presidente, só para reforçar a minha oposição relativamente à escolha da autarquia A, B ou C, porque senão aquilo que eu vou propor é Lisboa, que é uma cidade com um dos parques escolares mais degradados e que tem esse problema em mãos e que até tem contestado isso junto do Sr. Ministro da Educação. E então, sendo assim, não é? Não sendo partidário, mas sendo partidário, convidaria o vereador com a pasta da Educação de Lisboa, que é um vereador liberal. E, portanto, nós nessa questão das CCDRs estamos completamente alinhados. Nós também achamos que não há aqui um posicionamento democrático, até porque as eleições foram decididas entre os dois partidos. Portanto, mas é o que é. O representante da CCDR é desse partido e, portanto, é institucionalista, é o que é. Mas aquilo que eu acho é que a ANP... Sim, senhora, a CCDR é o que é, mas faz parte, porque é um painel institucional, porque se formos pelos municípios, então eu também vou insistir para que haja uma vertente liberal.
Muito bem, então, no primeiro painel, temos acordo sobre o Ministério da Educação e Ciência e Inovação, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Vice-Presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. Há acordo sobre estes três nomes. Não há acordo sobre a introdução aqui de um Presidente de Câmara e este painel ficava apenas com três elementos, o primeiro painel, apenas com estes três elementos. Bom, por maioria, este primeiro painel então ficaria apenas com estes três elementos, há acordo do PSD, do PS, do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Sim, Sra. Deputada Maria José.
Só dar aqui uma pequenina nota, pronto, fica assim, muito bem. Só é pena, e queria que ficasse aqui realmente registado, porque assim, vamos ficar aqui com uma visão central das coisas e nunca a visão local, ou seja, de presidentes de Câmara, que são aqueles que vivem na realidade e diretamente as coisas.
Portanto, a Associação Nacional de Municípios representa todos os municípios.
Mas acaba por ser, mas é uma agência, mas é de âmbito nacional, não é exatamente um presidente de Câmara. Eu dei esta sugestão, mas estaria receptiva a qualquer um. Mas acho que deveria estar um presidente de Câmara, deveria estar neste painel.
Bom, não havendo acordo, temos de passar para o segundo painel. As expectativas e os desafios da escola atual. Temos aqui a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Outro dia recebemos, pois, exatamente, e aqui a ANDE, porque houve aquela piada outro dia que podíamos também contar com eles e, de facto, é verdade, se convidamos uns, também convidamos os outros, acho que é simpático. Associação Nacional de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Confederação Nacional das Associações de Pais e depois o tal Diretor de Escola em Território de Baixa Densidade. Sim, há aqui Armando Jorge, é de Trancoso. Trancoso, pronto, houve Trancoso, Barrancos, foi? Qual foi o Barrancos que propôs?
Este é mesmo de mais baixa densidade.
Mais baixa densidade, assim. Pronto. Um de mesmo baixa densidade para termos aqui o testemunho daquilo que é a vivência de uma direção escolar em territórios onde falha tudo e estão longe de tudo. Sim, Sra. Deputada Maria.
Muito obrigada. Eu, pronto, partindo, é quase um contrassenso, partindo do pressuposto que foi falado anteriormente, que bastava a representação nacional, se calhar, então, neste caso, não valeria a pena termos aqui um diretor, tal como eu entendo e continuo a achar que valeria a pena ter no painel acima um presidente de Câmara. Mas, continuo a dizer, acho que é importante virmos a mais minúcia, digamos assim, à especificidade, ou seja, neste caso, ao diretor de escola, como em cima seria ao presidente de Câmara. E daí dizermos que, pronto, e tal como eu disse e reforço, eu não faço ideia, não sei quem é o presidente de Câmara deste concelho, mas esta é efetivamente a escola de mais baixa densidade que temos no país e seria importante dar esse sinal. Já agora, também acrescento que, da nossa parte, também consideramos que poderia ser importante incluir aqui até ao Conselho Nacional de Educação, tal como a Universidade de Minho, tendo em conta aquele estudo que foi apresentado aqui no âmbito desta comissão, nos trouxe dados importantes. E mais uma vez reforço que não tem ninguém do Chega lá. Neste estudo, nem na Universidade do Minho, mas achamos que aquele estudo foi particularmente importante e poderia ser, e encaixava-se aqui bem, assim como aquilo há pouco, e subscrever o que foi dito pela senhora deputada Filipa Pinto, incluir também alguém ligado tanto dos sindicatos dos assistentes operacionais.
Sobre sindicatos, nós temos dois. Seria a FESAP. E o outro. Qual é o problema? Nós convidámos recentemente as duas, a FENPROF e a FNE, e tivemos. Sim, eu sei que era docentes, sim, mas convidámo-los para a iniciativa que decorreu outro dia à conferência e tivemos assim um e-mail de um sindicato a dizer que não vinham porque não consideravam de bom tom que convidássemos as duas confederações e que não convidássemos outros sindicatos para oradores e tal e, portanto, não viriam, não participariam na iniciativa. Portanto, é assim, os sindicatos podem sempre estar presentes, mandar alguém e participar até numa participação plural. Não sei se há aqui uma entidade, seria uma associação, não há associação de pois, mas, porque, pois o problema é esse, é que nós para convidarmos tínhamos de convidar todos e isso daria um painel imenso. Eu pelo menos estou a ver dois, não é? A FESAP e um ligado à intersindical, não é? É o STAL. Pelo menos esses, mas pode haver mais que nós não conheçamos e depois isto cria problemas.
Se calhar por sugestão, escolher o que tem mais
Isto depois gera-nos sempre este problema. Sim. Agora, podíamos convidá-los e dizer-lhes que no momento do debate poderiam também ter intervenções de 2 minutos. E aí eles até podiam mandar, em vez de participar só um, virem 2 ou 3 do mesmo sindicato. Um levantava problemas relativamente a isto, outros àquilo, e distribuíam entre eles a palavra. Porque convidar um sindicato e não convidar os outros, isto gera um mal-estar tremendo. Sim, senhor.
Obrigada, Sra. Presidente. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de reiterar que a nossa proposta, quando apresentámos, o nosso objetivo quando apresentámos esta proposta era mesmo de não escalpelizar, de não individualizar, como já disse há pouco, nem para uma autarquia, nem para uma escola. E, portanto, porque, vamos ver, em relação à proposta, por exemplo, de Barrancos, que é a mesma escola, segundo as palavras da Sra. Deputada Maria José Aguiar, e que, obviamente, não estão em causa, é que a escola do território de mais baixa densidade que temos. Mas, eventualmente, vamos ouvir uma realidade que não é a realidade comum do nosso país. Portanto, porque nós temos realidades tão díspares que pode, porventura, não estarmos a analisar a proposta que é nacional. Em relação aos sindicatos, também gostaria que não ficassem dentro do grupo, do painel de convidados, precisamente para que não nem melindrássemos ninguém, nem porque nós não temos capacidade de convidar 2, 3, 4 sindicatos como gostaríamos, mas eventualmente nesta circunstância não o devemos fazer, eu acho, não o devemos fazer. Nós estamos a analisar no âmbito macro, temos que assumir claramente que esta audição pública será para discutir aquilo que neste momento queremos fazer em termos da descentralização de competências. Um terceiro ponto que eu gostaria também de colocar em cima da mesa é que, conforme nós discriminámos na proposta e punhamos como nota prévia, que sugeríamos a realização desta audição pública em articulação com a 13ª Comissão, ou seja, nós podemos aqui apontar 2 ou 3 nomes e depois perguntar à 13ª também se têm contributos ou não para, ou qual é também a opinião deles. Isto, se os grupos, obviamente, concordarem.
Portanto, nós mandaríamos um esboço, tentávamos chegar aqui hoje a um acordo sobre as entidades a convidar e enviávamos à 13ª, que também poderia apresentar sugestões de, não é, para complementares. Tenho vários pedidos de palavra, eu acho que não vamos sair daqui, eu pedia mesmo muita celeridade.
Sim, serei muito célere. Compreendo o que a Sra. Deputada Inês Barroso falou, mas realmente eu acho que importa é mesmo estas particularidades, porque realmente perceber o global e o grosso e o macro, como disse a Sra. Deputada, basta ir aos sites destas associações e nós temos lá os documentos e assim não precisávamos estar a fazer uma audição pública. Portanto, importa realmente, por isso é que eu volto a reiterar, ouvirmos estas particularidades, ou seja, ouvirmos diretores de escola, ouvirmos estas realidades que são realmente diferentes e têm que nos fazer pensar, porque senão estamos novamente a remeter ao esquecimento exatamente esses que são os mais esquecidos.
Muito bem, isso, senhora Tadeia isso... da Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Quanto ao painel, portanto, às entidades mais institucionais, não tenho nada a opor. Em relação ao diretor da escola, eu, de facto, entendo a particularidade da escola de Barrancos, contudo, dá nota que já numa intervenção que nós tivemos aqui a semana passada, tivemos diretores de escola do Baixo Alentejo. E, portanto, a ideia foi, de facto, foi outro território, também ele com características de baixa densidade, mas para vermos o país como um todo.
Então, relativamente à ANDAEP, à ANDE, há acordo. Relativamente à EEP e à CONFAP também. Agora, houve a sugestão de introdução da CNE, do CNE e da Universidade do Minho. Alguma objeção? Estão de acordo? Não estão? Gostaria de vos ouvir sobre estas propostas. O CNE, faz sentido introduzirmos alguém do CNE aqui neste painel sobre as expectativas e os desafios da escola atual? Sim, foi a senhora deputada Maria José Guiar que apresentou a sugestão. Sim.
A CNE manda sempre e produz muita documentação e de muito valor. Eu acho que sim, acho que é uma entidade a ser ouvida, tem uma palavra a dizer neste contexto. Acho que sim.
Alguma objeção? Não? Nada ao Porto, Carvalho.
Nem à CNE, nem aos autores do estudo.
Poderíamos inserir então aqui o CNE e os autores do estudo da Universidade do Minho, eles depois indicariam quem tivesse disponibilidade, estão de acordo? Sim, não há objeções? Então ficaria este painel assim. Relativamente aos sindicatos, então, não havendo acordo, convidamos também, aí o diretor de escola, temos de decidir então se fica e quem.
Não tem que ser isto, pode ser.
Sim.
Senhor Presidente, e em relação aos assistentes operacionais, não há ninguém que fale por eles? Não há um sindicato que tenha a maioria dos associados que possa falar da situação particular dos assistentes operacionais? É que era difícil eu sentir-me confortável com um painel que falasse de todos os assuntos e deste não haver ninguém que os representasse.
Pois, nós temos na próxima reunião uma audiência à FESAP e podemos também depois ver isso. Mas antes de falar com qualquer sindicato, eu propunha que víssemos bem essa questão. Quanto já, mais ou menos quantas pessoas tem cada um, quantos associados tem cada um, porque podemos depois correr o risco de acontecer como aconteceu na... Sim. Sim, houve este problema com os professores. Os sindicatos não gostaram que só chamássemos as federações. Não gostaram. E, portanto, sim, vamos tentar não ferir aqui sensibilidades. Sobre o diretor, alguma questão, alguma sugestão? Fica este, não fica? Sim, senhora deputada Maria Jéguia pediu a palavra.
Muito obrigada. Sobre o diretor, é assim, não fazemos questão, nós identificamos esta escola exatamente pelos motivos que eu já expliquei, mas... Pode ser outro diretor qualquer, de outra escola, realmente do interior, de uma outra zona do país, que não das mais populosas, digamos assim. E já agora, dar uma nota que é assim, concordando, e já manifestamos isso, concordando em ter aqui alguém que represente os assistentes operacionais, e muito bem, acho que estava aqui essa falha. Ora, se vamos ouvir... Portanto, os operadores, digamos assim, os trabalhadores, mais uma vez então, eu volto a dizer que é importante ouvir o empregador, que é o Presidente de Câmara, seja ele qual for. Portanto, porque senão fica aqui, novamente, abre novamente e afunda ainda mais esta
A questão
falha.
Dos assistentes operacionais hoje está sob a alçada das autarquias.
Exatamente.
Mas temos também a Associação Nacional de Municípios que pode assumir essa... Enfim, mas nunca falará pelos assistentes operacionais, falará sempre enquanto tutela, não é? Portanto, sobre os assistentes operacionais temos de ponderar e ver quem é que poderíamos trazer. Se houvesse um assistente operacional, que se tivesse aí... Ai, peço desculpa. É o meu despertador porque eu tenho de estar no primeiro momento, no primeiro ponto da ordem e outras pessoas também, portanto daqui a pouco temos de sair mesmo, não é? Então, sim, Sr. Deputado Inês...
Muito sucintamente, Sra. Presidente, pronto, compreendendo a proposta do LIVRE, da Sra. Deputada Filipa Pinto, nomeadamente ao pessoal não docente, compreendendo que são uma peça determinante e fundamental do nosso ensino, sinceramente não sei se é nesta audição que devemos dar lugar a uma associação que represente, porque também não estamos aí buscar associações que representem professores, nós estamos aí buscar associações, portanto, a concepção era mesmo macro, não era para discutir as especificidades, mas percebo, eventualmente não fará, não estão aqui propostas algumas entidades que os nossos grupos parlamentares podem não achar bem, sei lá, os pais, a CONFAP, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, se calhar acham que são menos importantes do que outras. Vamos remoer, vamos digerir, remoer, desculpa a expressão.
Alguma possibilidade, é que hoje, de facto, a reunião ficou, por causa do Regiés, ficou assim muito limitada. Amanhã às 9 horas haveria alguma possibilidade de reunirmos e fazermos o resto dos pontos, porque como temos intervenção, 3 pessoas pelo menos agora no primeiro ponto, não podemos mesmo prolongar mais. Pode ser. Amanhã às 9 horas.
Eu não posso.
Não pode. E depois do plenário? Hoje, depois do plenário, há uma atividade aqui. Mas pronto, mas São João da Pesqueira, há colegas que também queriam estar. Não? Amanhã de manhã, às 9, se pode falar e ver se consegue com o PSD alguém. Teriam disponibilidade amanhã às 9, pode ser? Então, reuniríamos amanhã para irmos apresentando aqui, ir, como disse a deputada Inês Barroso, ir remoendo aqui estas coisas e depois apresentamos a proposta à comissão no dia 12. Mas amanhã já ficava aqui partida alguma pedra, está bem? Muito obrigada. Até amanhã, então.